Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, o nosso diálogo com Padre Bernardo Suata sobre alguns aspectos do Evangelho deste domingo, quinto domingo da Quaresma. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério e colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe amarrarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação.
Mais uma vez, uma saudação aos nossos ouvintes. É sempre uma grande alegria este momento breve de partilha da Palavra de Deus.
Sobretudo agora que temos um novo Papa.
Sobretudo agora.
É, quer dizer, o primeiro com o novo Papa.
Com o novo Papa, certamente é uma grande alegria para todos. Terminou a sede vacante, já temos o Papa, um Papa que parece estar a conquistar a simpatia de todo o mundo.
E que nos absorveu,
porque e que nos absorveu
com a bênção de
Urbi et Orbi, é de ontem à noite. Uma grande alegria para todos, com certeza. E eu penso que o tema fundamental deste Evangelho, quinto domingo, como dizias, é mesmo esse, continua a ser o tema da misericórdia, o tema da bondade. E, por estranho que pareça, temos mais uma vez aqui também os escribas e os fariseus que querem armar uma cilada, não? Aqueles que se faziam de bons, etc., e de legalistas, querem armar uma cilada a Jesus, a ver como que ele se vai safar caso agora, né? Apanham esta mulher em flagrante adultério e havia normas muito precisas para condenar e a morte, lapidar, apedrejar pessoas que eram encontradas nestas situações, nessas circunstâncias. Mas, como sempre, Jesus, por um lado, leva a questão à consciência individual, né? Um pouco como vimos naquele evangelho de há duas semanas atrás, né? Quando as pessoas poderiam pensar que aqueles que foram mortos por Pilatos ou pela torre de Siloé talvez eram mais pecadores do que os outros, quando ele dizia: não, é preciso cada um questionar a sua consciência e ver como é que está com Deus. E aqui também, neste caso, quem estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Né? Como quem diz, vamos lá examinar, iluminar a nossa consciência. E como dizia, o tema para mim é mesmo esse, é o tema da misericórdia. Porque diante de Deus, como é que cada um de nós vai responder a esta pergunta? Alguém pode dizer sinceramente, realisticamente, que está sem pecado? Não. Diante de Deus, todos somos pecadores. Então contamos com a misericórdia de Deus. Um pouco como se Jesus estivesse a parafrasear as lindas palavras que estão no capítulo 6 de São Lucas, quando ele diz, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Antes, pelo contrário, dai, perdoai. Dai, porque ser-vos-á dado uma medida cheia, recalcada, transbordante no vosso regaço. A mesma medida que vos empregardes será empregada também para vós. Quer dizer, palavras muito bonitas que nos deixam ver a misericórdia de Deus, o perdão de Deus que temos vindo a meditar todos esses domingos. Certamente, as primeiras atitudes e palavras do Papa Francisco deixam ver mesmo este homem bondoso, este homem simples, este homem assim acessível às pessoas. Né? Eu tive a alegria de estar com ele naqueles dias que precederam o conclave, porque ele estava hospedado na nossa casa. E ao contrário de muitos outros cardeais que também estavam lá e que tinham as refeições numa mesa à parte, ele misturava-se conosco todos. E a gente lhe fazia todo tipo de perguntas, né? Como é que pensava o conclave? Seria longo, curto? Quando é que seria a missa de entronização? Então ele respondia com toda a simplicidade e estava ali conosco. Tanto o homem bondoso mesmo, e com o espírito franciscano, certamente.
Sim. Bom, tendo em conta também o evangelho deste domingo, é um pouco contrário àqueles que a moralidade pública está sempre pronta a lançar pedras.
É, não? A moralidade pública, que está, assim, como costuma dizer, está sempre pronta a condenar, pronta a ver o mal que está no outro. Aquela atitude farisaica, né? Que está pronta a condenar. Eu estava a tentar ver este episódio como se fosse uma espécie de pré-processo a Jesus, né? Como se fosse um processo, digamos assim, antecipado ou fingido do processo real. Neste processo da mulher adúltera, certamente temos quem é que é o acusado. O acusado é a mulher adúltera, né? Mas sabemos que no processo real, o acusado quem é que vai ser? Será o próprio Jesus. Tanto neste processo, os acusadores quem é que são? São os escribas e os fariseus. Também naquele processo contra Jesus serão eles os acusadores. E o delito qual é que é? Neste processo é o adultério, né? Que era condenado, como nós todos sabemos, no livro do Levítico, no livro do Deuteronômio, era condenado. Só que neste caso, não sei porque que trazem só a mulher. Essa é uma das coisas. Esquecem porque o Levítico, o Deuteronômio, eram muito claros. São muito claros nessas coisas. Tanto o homem e a mulher como deveriam ser condenados. Mas pronto, este é o acusado. Enquanto que no processo real, será o próprio Jesus a ser acusado. A sentença é a mesma. A mulher, eles querem que seja apedrejada e eles...
Que podemos esperar hoje, sobretudo no momento em que estamos com a eleição do novo Papa? Há tantas expectativas, há mudanças, mas há sempre quem concebe esta mudança em termos de quase ajustes de contas, afastamentos traumáticos já hipotizados até pelos mídias euronorte ocidentais, sobretudo, do qual ouvimos falar esses dias, e que nas considerações que fazem tem sempre a tendência de esquecer que a Igreja luta pela justiça, mas por uma justiça quase envolta sempre desse elemento da misericórdia.
Sim.
Será fácil fazer perceber isso hoje? A Igreja acredita sempre na possibilidade da conversão da pessoa humana, que é o tema da Quaresma.
Sim, eu acho que partindo mesmo do texto do Evangelho, Sabemos que a preocupação dos escribas, dos fariseus, era sempre armar uma cilada, né? Mesmo quando faziam perguntas, não é que eram perguntas assim de curiosidade sã, de quem quer saber, quem quer informar-se. Não, era para armar cilada. Porque qualquer que fosse a resposta de Jesus, tanto ele punha-se má. Tanto se ele dissesse, bom, vamos perdoar esta senhora, então ele iria contra uma lei explícita do Antigo Testamento e deveria ser condenado por isso. Se ele dissesse que vamos condenar, então todos diriam, como é? Essa tua misericórdia, essa tua bondade, esta tua mansidão com os pecadores, onde que está? Portanto, era uma cilada. Nós podemos transportar isso aos últimos acontecimentos. Humanamente falando, quer dizer, podemos imaginar e pensar tudo aquilo que quisermos, né? E podemos pensar que há de haver uma espécie de vingança, como tu dizias, uma espécie de limpeza.
Sim.
Quem pensa desta maneira, quem pensa do outro lado. E neste sentido, talvez os mídias não nos ajudam muito. Porque se a gente for ver aquilo que os mídias diziam até poucas horas atrás sobre o próximo Papa, ninguém adivinhava, mas ali é que está, quer dizer, a força do Espírito. Afinal de contas, ainda existe o Espírito Santo e o Espírito continua a guiar a sua igreja. Por isso eu estou convencido que não há de haver nenhuma caça às bruxas. E estou certo que o Espírito há de continuar a guiar a sua igreja, mesmo em tempos, por vezes, de certa turbulência. Mas, pronto, quer dizer, a vida é um pouco feita assim, né? Quer dizer, o importante é saber nadar e certamente o Espírito sabe nadar e bem.
Não, já com o seu gesto ontem, mostra que para que possamos ir para a frente, cada um de nós tem que se convencer, mas auto-implicando-se. E que, no fundo, quer dizer, todas as vezes que aponta o dedo contra o outro, recorda que é automático no corpo humano, que ao mesmo tempo são três o número dos dedos que voltam contra si. Esse aqui não está nem lá, nem aqui, quer dizer, não quer ser.
Tanto as suas observações são mesmo pontuais e são muito importantes. Eu também fiquei muito bem impressionado e com muita surpresa com a atitude do Papa, que pede aos fiéis para rezarem para ele antes de ele dar a bênção para eles. É a tal fé na presença do Espírito, na comunidade, dos fiéis, etc. E para mim isso é importante. E para mim também isto está na linha desta palavra, que ouvimos hoje. A tal consciência individual, a tal preocupação que todos nós deveríamos ter em ver o mal não só no outro, mas em nós próprios. A tal coisa, quem está sem pecado atira a primeira pedra. E de fato, eles foram andando um por um a partir dos mais velhos. Graças a Deus, tiveram consciência de que tinham pecado também eles. É isso que deveria ser também nós neste tempo da quaresma, pela nossa vida inteira, né? Ver o mal não tanto no outro, ou não só no outro, mas saber que também
você faz parte, seja no bem como no mal, desse outro, no bem e no mal.
A minha mensagem é mesmo talvez cheia de emoção ainda por a eleição deste Papa, que tem tanto de novidade, quase ele queima as etapas de um mundo ao qual estávamos habituados. Portanto, vem do sul do mundo e para mim isto é uma mensagem de muita esperança em todos os aspectos, não só no aspecto religioso, mas pronto, em todos os aspectos social, político, econômico, da vida das pessoas. Portanto, eu acho que a maior esperança, há muita esperança mesmo para tantos fiéis, tantos cristãos, tantas pessoas, mulheres e homens de boa vontade, como ele dizia ontem, de todo o mundo, mas particularmente do sul do mundo. Né? Quer dizer, eu acho que temos uma renovada esperança. É claro, é um Papa não europeu, um Papa jesuíta, um Papa no espírito franciscano. Quer dizer, é o primeiro Papa.
E que se veste de beneditino. E que os papas depois vestem-se de beneditino.
Exatamente. Quer dizer, é tudo isto, todo este conjunto de coisas que me fazem esperar que realmente o Espírito falou e com muita eloquência desta vez, e que nos está levando para caminhos muito novos. E a minha esperança é que realmente a Igreja possa ir para frente, possa enfrentar com renovada coragem tanto os desafios destes tempos e possa ajudar a todos e a cada um a crescer na fé, a crescer, ao fim e ao cabo, na humanidade, na dignidade, aquilo que nos caracteriza como homens e mulheres de Deus dos nossos dias.
Eram palavras do padre Bernardo Soate, com quem temos dialogado sobre alguns aspectos do Evangelho deste tempo da Quaresma. Fiquem bem e até o próximo sábado. Yeah.